Você está feliz?
Amém.
Amém? Sentindo vocês aí muito tão parados. Glórias ao Senhor Jesus, né? O Senhor é fiel em todo o tempo. Primeiramente, agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade. E ao pastor, os pastores, pastor Natalino, pastor Moisés, pastor João, Luizão, né, que são umas bênçãos. Eu falo que essa igreja é a igreja do amor. Todas as vezes que eu falo com alguém, vamos frequentar a nossa igreja, vamos lá com a gente, cultuar o Senhor Jesus, eu falo que é a igreja do amor. Eu gosto, irmãos, eu chego aqui, os irmãos beijam, abraçam, eu me sinto bem demais. Então, é maravilhoso você estar no lugar onde você é amado, né? E ainda mais numa igreja maravilhosa como essa. Agradeço muito, muito mesmo, pastor, de coração. É bênção de Deus estar aqui. Luiz, bom te ver aí também. Glória a Deus, não tem o nosso futebol, né, de segunda hoje. Mandei no grupo para eles, dos meninos lá, do Tauá, dos meninos, eu falei assim, ó, segunda-feira, culto dos homens, não marca jogo hoje. Mas glória a Deus, meus irmãos. Cadê o irmão? Tem o irmão do teclado, mas pode deixar, a gente vai. Vamos ser o teclado mesmo, não tem problema não. Vamos apertar o cinto que nós vamos decolar agora. Orei ao Senhor, pedi ao Senhor que Ele me desse uma palavra, colocasse ao meu coração. O pastor já deu um pouquinho do spoiler da palavra. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui renovados, nós vamos sair daqui diferentes de como nós entramos aqui. Amém? Esse culto é um culto que de renovação, irmãos. Eu falo que tem um culto de ceia, que é de renovação, e na segunda-feira já emenda também. Nós, todas as vezes que nós estamos nos cultos dos homens, nós saímos aqui renovados e transformados para continuar a nossa caminhada, nós que somos cabeças da nossa casa, né? Nós que levamos o Evangelho, não só dentro da nossa casa, mas fora da nossa casa. Eu falo que é um renovo para nós. Amém? Já vai abrindo a tua palavra aí em Gênesis 30, no 14. Irmãos, é uma palavra muito conhecida. Quem não conhece dessa palavra ainda, quem não conhece, fala sobre Jacó e Esaú. Porém, não é sobre eles que nós vamos falar, mas nós temos que adentrar dentro dessa palavra para você entender aonde que o Senhor quer nos levar. Para quem já conhece, Jacó e Esaú, eles brigam, né, pela primogenitura. Jacó tem que sair correndo, né, da sua casa. A sua mãe Rebeca fala, vai embora, vai para a casa do meu irmão Labão, né, e lá você vai fugir e vai sair da nossa presença, você vai estar longe porque o seu irmão quer te matar. E aí nós sabemos que, chegando lá, Jacó, ele trabalha 7 anos por Raquel, a qual ele olha, na primeira vez ele tem aquele amor, bate o olho em Raquel, ele já cobiça a Raquel, fala, vou trabalhar por ela. E depois ele trabalha mais 7 anos por Lia, na qual havia uma competição entre essas duas, porque Raquel era estéril, Lia estava frutificando, estava dando frutos, né? Ela vinha dando filhos para Jacó. Porém, antes de tudo isso, Jacó, ele pede a mão de Raquel. Mas aí ele é enganado. E Labão dá a sua filha Lia. E aí nós sabemos a história. Depois, quem não conhece ainda, não sei se todos aqui são convertidos ao Senhor, se meditam na palavra, depois entra lá em Gênesis um pouco do 30 para trás, ali, 28, 29, você vai entender o que o Senhor... Resumindo, meus irmãos, nós vamos entrar aqui no 30:14. 30:14. Amém? 30:14. Aperte os cintos aí que nós vamos fazer a oração. Nós vamos orar, fazer a leitura da palavra, porque o Senhor tem muito para falar conosco. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho? Respondeu ela, achas pouco o me teres levado o marido? Tomaras também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro de Lia. Ele disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho, e Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Isacar. Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhes dei seis filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a fez fecunda, e concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame, e lhe chamou José, dizendo-me: o Senhor ainda outro filho. Dê-me o Senhor ainda outro filho. Até aqui. Glória a Deus. Repete comigo. E foi Rubem, no dia da ceifa do trigo, e achou mandrágoras. Hoje vocês vão sair daqui com mandrágoras na cabeça. Um já pegou a visão. Glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, orando ao Senhor, dentro desse texto, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer passar para nós nessa noite, para os homens, para a minha vida? E o Senhor trouxe algo no meu coração, orando e buscando, que eu fiquei com essas mandrágoras no meu coração. E aí eu fui pesquisar sobre mandrágoras, o porquê de Rubem colher mandrágoras. No tempo em que todos fazem o que todos fazem, pastor Moisés, Rubem teve a sensibilidade e colheu flores. Mandrágoras significa flores. Enquanto todos estão fazendo o que todo mundo faz, ele teve sensibilidade de achar flores no meio da saga do trigo. Enquanto todo mundo está colhendo e plantando, todo mundo preocupado. Enquanto muitos estão preocupados com o que vai ser do amanhã, com o que vai ser no trabalho, como que vai ser depois do amanhã, Deus te dá sensibilidade de, no meio de toda uma confusão, que estava havendo uma confusão entre família ali, querendo ou não, era uma disputa entre mulheres, e o filho Rubem, que era o filho de Lia, ele acha mandrágoras, ele acha flores, ele teve a sensibilidade, porque mandrágoras, dentro da palavra, depois ali em Cânticos, em Cânticos 7, 13, fala sobre as mandrágoras. Abra comigo ali em Cânticos, eu vou lendo rapidinho. Abra aí, Cânticos, no 7, 13, fala assim: as mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu te reservei, ó meu amado. Eu te reservei, ó meu amado. Mandrágoras naquela época, para as mulheres, ela era uma flor que elas tinham como se fosse algo que ia trazer a fertilidade para elas. Por isso que no texto, quando Rubem acha as flores, o que que acontece quando Rubem acha as flores? Raquel automaticamente vem e fala: me dá as flores do teu filho. Aí Lia responde para ela: já não basta você querer tomar o meu marido, você quer as flores do meu filho agora? Porque aquilo era lógico que quem daria os filhos e quem tinha toda a promessa sobre a família era o Senhor. Quem tem a promessa é o Senhor. Mas elas, naquele momento, as flores era algo de fertilidade. E aí me veio ao coração, no tempo em que todo mundo se faz o que todo mundo faz, você estabelece um princípio novo. Nós precisamos estabelecer a primeira coisa que veio ao meu coração: um princípio espiritual. Sensibilidade. Sensibilidade de entender o que se passa dentro da sua casa. sensibilidade para entender o que passa dentro do casamento. Eu sei que muitos homens perderam a sensibilidade durante o tempo. Eu sei que a tecnologia, o celular, ela tem o seu ponto positivo, mas ela também tem o seu ponto negativo. De muitos estarem preocupados o tempo inteiro, o celular não estabelece um princípio novo dentro da sua casa. Na hora do almoço com os filhos, com a família, com a esposa, não tira um tempo de reverência ao Senhor. Come de qualquer jeito, ora de qualquer jeito, ou às vezes nem ora. Não tem mais a sensibilidade, perdeu-se a sensibilidade. Porque está fazendo o que todo mundo faz. É uma palavra dura, mas é uma palavra que vai nos fazer com que nós venhamos a entender esse propósito do Senhor de princípio, de sensibilidade. Estabeleça um princípio espiritual dentro da sua casa. Glória a Deus, porque primeiramente, se você não tiver uma sensibilidade e entender que a sua família precisa da presença do Senhor Jesus, não adianta você andar de mão dada, não adianta você fazer o que você quiser. Aparentemente parece que está tudo normal, mas não está. Porque o principal dentro de uma família é a presença do Senhor. É você ser sensível em escutar a voz do Senhor. Sensibilidade espiritual. Princípio espiritual. Escuta a voz do Senhor. Em Jeremias 29:13 fala o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo. Busca. Só encontra quem busca. Não adianta depois você chegar, pastor, meu filho não me escuta. Pastor, o meu relacionamento está assim, sabe por quê? Porque parte de você. Você é o cabeça, depois de Cristo dentro da sua casa, quem que é o cabeça? Somos nós. Se nós não estabelecermos princípios dentro da nossa casa, quem que vai mandar? Se não tem o princípio espiritual, quem manda? Haver navios? Qualquer um fala e dá uma diretriz aqui dentro? É a hora de orar, vamos orar. Hora de orar com a esposa e orar com a esposa. É a hora da leitura da palavra, é a hora da leitura da palavra. Cria, tenha essa sensibilidade, porque não adianta você fazer o que todo mundo faz. Eu vou chegar do serviço, eu já tenho a minha rotina, eu vou chegar em casa, eu sei que tem uns que eu não assisto, não vejo. Um vai ver o Big Brother, o outro vai... Futebol, vocês acham que... Eu joguei futebol, mas nem por isso eu fico assistindo futebol. Às vezes eu não quero assistir futebol. Eu vou fazer a leitura, eu vou colocar um louvor... Porque você estabelece um princípio dentro da sua casa. Esses tempos atrás, o meu filho estava... Nós começamos a comer. Aí meu filho foi e pegou o celular. Aí eu, que é isso? Vai comer com o celular? Não, aqui não. Quando você casar, eu estou te ensinando, no caminho. Quando você casar, se você achar que isso é legal para a tua vida, aí você faz lá. Não, aqui não. Porque tem princípio. Porque é a sensibilidade de escutar a voz. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis, a tua casa tem que estar buscando ao Senhor. Não adianta só no culto dos homens. Não adianta, não pode ser mais um culto. Tem que ser o culto. Tem que ser diferente, eu tenho que colocar em prática. Essa busca tem que ser incessante, o Senhor fala na palavra dele. É como tesouros escondidos. Em Provérbios fala, escreve na tábua do teu coração, coloca na vida do teu filho o tempo inteiro, na vida da tua esposa. Se ela não quer, você quer o papel, você que tem que ir. Quantas famílias estão com os casamentos destruídos porque os homens não têm mais a sensibilidade? Perderam, não é a sensibilidade de tocar não, é a sensibilidade de escutar a voz do Senhor. O Senhor está falando, seu filho está indo por esse caminho. Não tem mais oração dentro desse lar. Quebra o protocolo, enquanto todos estão fazendo a mesma coisa. Você vem na direção contrária e começa a mostrar, e começa a determinar um reino espiritual dentro da sua casa, uma busca incessante, porque o Senhor fala, busca e será encontrado, pede, recebe, bate e vai ser aberto. Amém? Nós sabemos que é uma luta incessante, mas se você criar princípios espirituais dentro da sua casa, porque o Senhor fala, eu procuro os que me adorem em espírito e em espírito em verdade. Uma vez eu fui jogar, estava no Morumbi, pastor, estava lotado, devia ter 60, 70, não recordo agora, e um jogador do time adversário, pentacampeão, ele começou a falar algumas palavras para um outro jogador, e esse cara é muito conhecido, teve nos Atletas de Cristo. E ele chegou e estava falando algumas palavras torpes, algumas palavras pesadas no jogo, e aquela coisa, e eu já estava doido para dar uma chegada nele. Doido já. Eu entrava ali, lógico, graças ao Senhor Jesus, eu nunca fui um cara de ficar xingando, ou se fosse um palavrão, era terra, fogo, parecia o Capitão Planeta, mas... E esse cara, ele é muito, muito conhecido mesmo. Não vou falar o nome, não há intenção, não é expor a pessoa. E ele debatendo, de repente um dos meus companheiros falou assim, cara, esse cara só xinga que você é cristão, isso aí? Fala que é isso, fala que é aquilo, tá batendo aí. Eu falei, vou esperar acabar o primeiro tempo e eu vou até ele. Cheguei até esse atleta, falei assim, meu irmão, temos que dar testemunho, sangue quente, ele também, torcida gritando, você não escuta direito, eu já fui nele, falei, você tem que dar seu testemunho. De um homem de Deus aqui dentro. Ele pegou e falou para mim, tudo agora é cristianismo, tudo agora é espiritual. Eu falei, não é? Então foi o seguinte, você entra para dentro do campo e fala, Espírito Santo, fica aqui fora, não entra comigo a presença de Deus, não. Aí você morre sem ela lá dentro. Morre sem ela. Vai sem a presença. Vai lá brigar com os caras, se essa é a intenção... A intenção é propagar o reino dos céus e não nós brigarmos entre nós. Agora, tem maneiras e maneiras de você fazer isso. Eu estou combatendo com você. Não. Se você está brigando por um lado, eu estou brigando pelo outro. Não é brigar mas você está defendendo a sua equipe, eu defendendo a minha. Agora, porém, tem maneiras de se fazer isso. Eu não posso agredir os meus companheiros verbalmente. E ainda mais você sendo um cristão. Isso é estabelecer princípios na casa, no trabalho, em todos os lugares. Esses dias eu estava na farmácia e me chamou a atenção que uma moça, Jormira, ela chegava e eu estava esperando o remédio, ela chegava para uma moça lá e falava assim, eu amo muito a sua vida. E aí a moça ficava olhando para ela, acho que era chefe, alguma coisa assim, ela dava uma risada. Você é uma bênção, eu amo muito a sua vida. E falou para ela umas duas, três vezes, aí a moça foi atender. A outra sim, aí a menina falou, nossa, que legal, ela falou que ama muito a sua vida, né? Ela falou, você não sabe o quanto eu amo quando essa menina fala isso. Porque ela entendeu os princípios, ela entendeu, ela é sensível, e ela entendia que aquela moça precisa, eu necessitava de uma palavra naquele momento. Estabeleça princípios dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Princípio espiritual, irmãos. Não adianta você querer passar, colocar outra coisa na frente. Não vai dar certo. Quando eu entendi isso, as coisas começaram a andar na minha vida. No meu ministério, dentro da minha casa. Quando eu me dei conta, minha esposa estava em Campinas, ela já ficava na porta, cuidando da porta, com a roupa de obreira. Ia no banheiro, cuidava das salinhas. Por quê? Você estabelece o princípio de oração. Vamos para o culto, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos em família. Acabava o jogo, eu já ia correndo para o culto, enquanto outros iam fazer o que todo mundo faz. Não era sensível, pastor Luizão, não tinha sensibilidade. Enquanto todo mundo na saga do trigo está colhendo trigo, você vem e colhe mandrágoras. Mas através dessa sensibilidade, Raquel gerou um filho. E aí vocês vão gerar filhos espirituais, que amanhã vai estar aqui no culto dos homens. E aí nós vamos chegar nos 500. Deu para entender isso? Eu sei que é pesado, mas é a palavra. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Crie princípios espirituais dentro da sua casa. Rubens, no dia da ceifa do trigo, achou o mandrágora, ele achou flores no campo, o cara foi sensível, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque nós sabemos que a nossa carne ela milita contra o espírito. E ambos são opostos. Mas começa a ser sensível e escutar o Senhor falar com vocês. Começa a ter esse elo de ligação cada vez mais forte. Eu sei porque eu era um pouco... O Wagner me conheceu bem das antigas, corria comigo, pregava a palavra, e às vezes eu não queria muito, e ele vinha e falava, mas eu comecei a criar esse mecanismo de oração o tempo inteiro, de busca, ao ponto de eu estar uma vez, eu era muito irritado, eu ia no banco, se a minha senha fosse a 45 e estava na 60 lá, eu já começava a resmungar, ai, não sei o quê, já ficava bravo. Um dia eu estava na Bahia, irmão. Minha esposa é baiana, não tem nada contra os baianos. Eu estava na Bahia, na hora do almoço, o pessoal reclamando. Eu parecia o verdadeiro baiano, sentado com a perna cruzada. Numa calma, pastor, mas numa calma. Minha esposa é baiana, não vamos interpretar mal. Eu estava sentado numa calma, sabe por quê? Frutos do Espírito, sensibilidade à voz do Senhor. Paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eu sentei numa mansidão, falei, deixa chegar meu número daqui a pouco, não vai adiantar nada eu ficar como eu ficava antigamente. Mas porque foram criados princípios e mecanismos de oração dentro da minha casa. Ora o tempo inteiro, quando eu não tiver, ora por mim, ora pelos meninos. Você ora. E assim vai indo dentro do meu trabalho também. Sabe o que acontece? As pessoas vão ver em vocês algo diferente. Uma vez um rapaz chegou lá no Havaí, eu conto para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para mim não. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, é para ele a glória. Eu estava no clube e aí de repente chegou um cara e falou assim para um outro amigo meu, cristão, falou assim, William, ele vai na igreja? Ele falou, sim, cara, ele ministra para nós aqui, nos atletas. Ele falou assim, ele tem algo diferente, aquele menino. Aquilo ali foi melhor do que fazer gols. Sabe por quê? Porque eu entendi. E estava entendendo qual era o caminho que eu tinha que estar seguindo. E eu fiquei feliz quando eu recebi aquela notícia. Aquilo ali deixou meu coração alegre. Mas eu falava, Senhor, é para a glória do Senhor. Eu não quero nada para mim. Eu só quero levar a Tua palavra, o Teu Evangelho. E para isso me deixa mais sensível. A entender os planos e propósitos do Senhor para a minha vida. Quando damos voz ao Espírito, nós sabemos a direção, para onde estamos indo. João 6, no 68, fala, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Os discípulos foram indagados aí, Senhor, mas para onde nós vamos? Somente o Senhor tem a direção para as nossas vidas. Somente o Senhor tem a direção para o seu lar, para a sua casa, para os teus filhos, para os teus planos e propósitos e futuro. Somente o Senhor. Não existe outro. Irmãos, era algo assim, na minha vida dentro do futebol, quando eu começava a buscar cuidar das coisas do Senhor, mas eu não cuidava das coisas do Senhor porque eu queria algo em troca. Eu cuidava das coisas do Senhor porque eu amava cuidar das coisas do Senhor. Eu amava entrar na salinha, e amo, e tá lá e cuida das coisas, e pega água, e ajuda os irmãos, e limpa, e tá no sábado quando não tinha jogo. E aí as coisas começam a acontecer, as portas vão se abrindo. Meu irmão, o céu se abre para você, a palavra salta. Você começa a orar, a buscar mais. Você quer, você tem sede. Eu queria que o jogo acabasse logo. Eu falava, meu Senhor Jesus, é o que eu faço, amo fazer isso aqui, mas não vejo a hora de estar na tua casa. Aí daqui a pouco, pum, pum, fazia dois gols lá. O Senhor até abençoava. O Senhor até abençoava. Amém? Quando nós damos voz ao Espírito, em Efésios 4,15, fala assim, abre comigo lá, em Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, mas seguindo o quê? Mas seguindo o quê? Eu posso escutar um glória? Vocês estão aqui? Amém. É pesado, mas ontem eu confesso para vocês, irmãos, eu amo palavra que me confronta. Amo, pastor. Ontem o pastor falou uma hora, né? Os irmãos, é a palavra, não sou eu não. Mas eu amo a palavra que me confronta. Porque é ela que vai me fazer avançar. Não é algo que massageia o ego do homem, não.
Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus. Mas seguindo a verdade, é uma voz, o Senhor falando com você, crie princípios espirituais dentro da sua casa. Amém? Amém. A segunda coisa, tenha sensibilidade, cria princípio familiar. Quando o espiritual não anda, não adianta. Esquece, não adianta. Você vai dar murro em ponta de faca. É um velho ditado. Vai dar murro em ponta de faca, você vai se machucar. Você vai machucar a tua família. Quando você cria um princípio familiar de busca pela presença, aí vem irmãos, a mãe, tio, tia, é a família toda por completo. Quantos aqui ligam para a mãe para dizer que ama? Para o pai? Eu falei, Senhor, nem que eu alcance um. Não é para alcançar vários. Se alcançar vários, amém. Mas que um receba essa palavra. E se o Senhor colocou no meu coração, por que tem? Não liga para a mãe. Não liga para o pai, quem tem. Não fala eu te amo para a esposa. Abraça na igreja, mas não abraça em casa direito. Quebra o protocolo, pega a mão da esposa, vai tomar água de coco lá no Zé do Coco. Estou fazendo até propaganda para ele. Crie um princípio diferente. Crie, tenha sensibilidade a isso. Sabe o que a minha esposa falou esses dias para mim? Eu tomei até... Eu vou falar. Eu tomei até um susto quando ela falou, mas... Eu confesso que eu fiquei com aquela dorzinha assim. Triste. Ela falou assim, nossa, meu marido que trazia flores para mim. Aí ela falou para os meninos brincando. Seu pai, quando nós namorávamos? Nossa, caixa de bombom, flores, o urso. Ele trouxe o urso para mim que não cabia nem no carro. Eu falei, meu Deus, isso é uma indireta. É uma indireta. Foi indireta nisso. Vocês estão entendendo a sensibilidade de entender o que está acontecendo ao redor, em volta? Esse cara teve a sensibilidade de entender. Ele falou, poxa, minha mãe, ela vai ter que ser cada vez mais, vai dar mais filhos para Jacó. Está todo mundo ali, ele flores. Pô, isso aqui é mandrágoras. Isso aqui as mulheres ficam mais férteis, né? Mas não era, lógico que é o Senhor que abre, amado. É o Senhor que abre o ventre. O Senhor que coloca ali a semente. Mas a minha esposa me deu um susto nisso. Eu falei, eu vou trazer isso para eles, porque aconteceu comigo. Amanhã é o aniversário dela, eu vou encher ela de flores amanhã, você vai ver. Vou comprar chocolate, flores, presente, eu vou dar um monte de flores amanhã. Ela não sabe, vai chegar uma cesta, um monte de flores para ela lá. Cesta de café da manhã, só flores. Ela, cadê o café da manhã? Flores, você não queria flores? Mas, irmãos, eu sei que tem. Eu sei, e o Senhor sabe, muito mais do que eu. Muito, muito, muito mais. Que tem aqui homens que precisam quebrar isso. Não toma mais café com a mamãe. Não vai, vai de vez em quando. Com a família. Muitos aqui, muitos. Crie isso na vida de vocês. Eu já consigo ver no rosto de alguns assim, um rosto já querendo chorar, porque isso está acontecendo. É um. Eu falei, Senhor, um que alcance, Pai. Quantos não têm mais conversa com os filhos? Esses dias eu passei pelo meu filho desse tamanho, o outro já está um monstro. Eu falei, meu Deus, eu preciso criar mais esse mecanismo de me aproximar mais. Mais ainda. Mais grude do que eu sou, mais ainda. Meus tios, minhas tias. Um dia meu tio falou, nossa, você mandava tanto vídeo abençoando as nossas vidas. Por que você parou? Por que você parou? O que tem roubado a sua sensibilidade? O que tem roubado a sua sensibilidade? Isso? Jogos de futebol? O trabalho?
A pressão ela é grande? Nós sabemos que a pressão é grande sobre o homem. Lança diante do Senhor todas as vossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de vós. Lança diante dele, lança diante do Senhor. Lamentações 3, no 28, 29, fala assim: coloca a tua boca no pó, talvez haja solução para os teus problemas. O Senhor está dando a diretriz, Ele está dando os caminhos. Princípio familiar. Nisso vem as finanças, organização, engloba tudo espiritualmente. Deus começa a te dar a direção de tudo. Aí depois a família está toda estruturada certinho. O Senhor vai organizando tudo para você, porque você é sensível à voz do Espírito. Por causa de uma sensibilidade, esse cara aqui, ele trouxe algo para uma família que se juntou tudo. Você imagina todo mundo andando junto. A Raquel agora não é mais estéreo, porque depois ela adentrou com Jacó. Amém? Homens frustrados frustram-nos. Ele é tão frustrado que tudo para ele, tudo é ruim. Eu já tive do lado de atletas que tudo para ele era, nós perdemos o jogo passado, estava chovendo. Eu falava, meu Jesus amado. Mas estava quente. Ah, mas está quente para ele, está quente para nós também. Isso não... Tudo o cara critica, ele é frustrado em tudo. Ao ponto de eu falar, meu amigo, pô, peraí. Você está indo no culto com a gente para quê? Você se frustra com tudo. Sabe, é uma geração muito... É de mimizinho, é muito, muito no me toque. É uma geração que... Tem homens balançando a cabeça porque é mesmo. Nós somos homens de fibra, homens que vão à batalha. Homens mesmo de oração, homens que não desistem. Que não é qualquer dificuldade que vai nos colocar para baixo. É por isso que o Senhor te levantou. É por isso que você é o cabeça da tua família. É por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor nos escolheu. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. O Senhor que chamou você, vai! Leve essa palavra, crie em princípios. Homens amargurados amargam a vida das pessoas que estão do lado. Ele não consegue nada, então ele deixa a vida do cara que está do lado toda. Ele é rancoroso, você não consegue estar perto. Agora o homem que tem um rosto formoso, alegre, um homem cheio da presença do Espírito Santo de Deus, esse cara as pessoas querem estar perto, eles falam de você. Ali vem um homem de Deus. Muitos irmãos, eu olho, tem muitos irmãos aqui na igreja que eu amo estar perto, abraçar e conversar. Às vezes eu não tenho tanta intimidade no dia a dia, pastor Moisés, pastor Natalino, mas eu gosto. Às vezes eu não preciso conviver 24 horas, mas eu chego aqui na igreja, eu já vejo fulano. Já vem no meu coração uma alegria, porque o rosto dele formoseia, é o Senhor manifesto na vida dele. Amém, irmãos? Nós vamos sair diferentes daqui hoje? Não pode ser mais um culto. Tem que ser o culto ao Senhor. Sensibilidade gera um princípio do amadurecimento, maturidade. Você vai criar... Você vai ser uma pessoa tão madura que vão chegar para você pessoas que passaram por algum problema em que você já passou. Já aconteceu com alguém aqui, que eu tinha uma passando por algo e, meu irmão, e travando luta e após luta, e você no Senhor, buscando... E aí lá na frente, eu falava, Senhor, mas por que está tudo, está acontecendo isso comigo, está um reboliço na minha vida, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando. Lá na frente eu fui entender. Eu não reclamava não, eu falava, Senhor, amém. É para a glória do teu nome? Amém. Não tem problema. Eu vou continuar nela aqui.
mas que passe rápido. Aí lá na frente eu falei, nossa, eu estou passando por isso, isso, isso e aquilo. Eu passei por isso. Como que você venceu? Porque eu estava maduro. Falei, irmão, eu estou maduro para falar para você isso aqui. E vou falar com propriedade o que eu vou te falar. Eu fiz isso. Eu orei. Eu jejuei. Eu busquei. Eu ia no monte. Eu descia do monte. Ia no monte de novo. E os irmãos desciam, eu estava subindo. E eu fui buscando. E fui entregando. E fui entregando. E eu fiz isso, isso, isso. Porque eu estava maduro espiritualmente. Sensível à voz do Senhor. Esse amadurecimento vai fazer com que você avance cada vez mais. Quando vier uma próxima dificuldade, uma próxima luta, todos nós passamos isso, o Senhor fala, no mundo tereis aflições. Quem falou para você que é fácil? Mentiu. Quem falou que é fácil? Ainda mais para nós que carregamos um peso de ser cabeça, e quem é líder tem que saber liderar. Quem é líder tem que saber o que está falando, o que está fazendo. Porque se ele erra a direção, ele leva todo mundo com ele. O amadurecimento no caminho. Senhor, é para onde? Continua reto. Senhor, é para onde? Sempre tem que ser o Senhor. Primeiro. Princípio espiritual, princípio familiar. A sensibilidade gera um princípio de amadurecimento. 1 Coríntios, no 13:11, ele vai falar que quando era menino, falava como menino, e raciocinava como menino. Abre aí, 1 Coríntios. 1 Coríntios 13:11. Eu já vou terminar, irmãos. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Está na hora de nós sairmos do leite materno, que é o leite que, aquele leite que o menino está pequenininho, ele está crescendo, aquele leitinho que sustenta ele. Está na hora de vir para coisas pesadas. O Senhor quer te levar num nível diferente. Chega só do culto. Ah, eu vou no culto do domingo, é o domingueiro, como o pastor falou, é o domingueiro. Mas eu tenho que estar no culto no domingo, no culto dominical de manhã, na escola dominical à noite, na quinta, na terça, oração. Eu sei que nem todos podem por causa do trabalho, mas crie. Ah, eu tenho uma hora do meu almoço. Eu vou comer rápido porque eu vou entrar em oração. Eu vou orar pela igreja, eu vou orar pela palavra. Começa a amadurecer isso. Começa a ser maduro nisso. Começa a crescer espiritualmente. É só nessa prática da palavra. Não tem como. Esse amadurecimento é espiritual. Tem homens que estão só. Não, mas está bom para mim. Está bom para mim o leite ninho. Eu falo para muita gente que eu fui criado com leite de soja. Eu fui dar um treino para o meu filho, que eu dei uma trombada nele lá, e ele ficou colocando a mão no cotovelo. Eu falei para ele assim, eu não estou sentindo nada. Você tomou Danonin até esses dias atrás? Eu tomava leite de soja, filho. Já tomou leite de soja? Eu falei para ele, é ruim. Mas o que tinha, colocava açúcar e tomava. Minha mãe fazia bolo de leite de soja. Estou fazendo um exemplo aqui, irmãos. Porque chega do leitinho. E na palavra fala, aqui em Coríntios fala sobre isso. Nós temos que comer uma comida sólida, uma comida verdadeira, uma comida que te vai te transformar. Já se passou o tempo, quando você começou na caminhada. Vamos lá aprender sobre Gênesis no começo. Aprender. Era mais ou menos, agora não. Nós estamos lidando com líderes aqui, com cabeças dentro de empresas. Você está tendo sensibilidade com o que está acontecendo ao seu redor dentro da empresa? Você sabia que por causa da sensibilidade daquela garota da farmácia, amanhã ou depois pode haver uma... Ah, vamos mandar 2, 3 embora. Mas por causa dessa sensibilidade de entender e falar que amava a vida daquela pessoa e que ela era importante, você sabe que aquilo ali, ela pode manter o emprego dela na frente? Porque é o cuidado do Senhor. Porque ela é sensível. O que tem roubado a sua sensibilidade? Para terminar, tem uma coisa que rouba a sensibilidade. Na antiguidade, chamava, era uma doença da antiguidade, que era a lepra. A lepra era uma doença que tirava. Para os judeus, a lepra era algo que era o pecado. Está leproso por causa do pecado. Você perdeu a sensibilidade por causa do pecado? Porque é algo de dentro para fora. Porque o pecado entra para depois se manifestar. O pecado entrava, na tradição deles era, eles pecavam e aparecia a lepra. Então, se algo tem consumido você por dentro, se o pecado entrou, a lepra ela aparece, que é o pecado. Você perde a sensibilidade do Espírito Santo. Você perde a sensibilidade. Você já não tem mais o rosto formoso. Você perde a presença. Você perde. Olha o que aconteceu com o rei Saul. Ele perdeu o que era mais precioso na vida dele. Ele perdeu a presença do Senhor. O Senhor deu uma ordem para ele. Ele fez ao contrário. Davi teve que ir lá expulsar os demônios que vinham sobre a vida dele. Porque ele perdeu o que era mais precioso. Está na hora do amadurecimento, tanto espiritual, familiar. Crie em princípios. Não deixe com que o pecado domine. Em Gálatas fala, o espírito milita contra a carne e ambos são opostos. Não deixa. Não deixa isso acontecer na tua casa. Amém? Eu quero ficar por aqui, irmãos. Não quero me estender mais. Quando você perde o princípio, o caráter da sua vida ao longo do tempo, quando você deixa o pecado entrar e quando você convive com ele, quando você se acostuma, você vai perdendo um princípio de caráter. E isso, a pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, ou a pessoa que não tem essa intimidade e sensibilidade a ouvir a voz do Espírito, ela vai perdendo. Ela não tá se apercebendo, mas quem está ao redor dela sim. As palavras dela já não são mais palavras de amor. A boca fala do que o coração está cheio. O que ela fala já não são coisas do reino dos céus. A maneira como ela se comporta, a maneira como ela se veste, a maneira como você vai, aonde você vai. Crie princípios na sua casa. Eu já terminei, irmãos. E eu gostaria que você orasse comigo agora. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Quando o Senhor começou a falar ao meu coração, pastor, de família, de criar princípios familiares, né, de você trazer mais a roda da sua casa, a oração, a busca, de você estar doutrinando a família, de quem não liga para mãe e pai, ou algo desse tipo. Tinha alguns homens chorando. E eu pedi para o Senhor, nem que seja um. A tua palavra tem que alcançar, e eu tenho certeza que alcançou muitos nessa noite. Me perdoe, irmãos, se eu não me expressei, muitas das vezes, corretamente. Eu estava falando para o Wagner que as minhas pernas tremem mais do que quando eu jogava, quando eu vou ministrar a palavra. As minhas pernas tremem. Eu mostrei para o Wagner, minha perna está tremendo. Porque eu não quero falar qualquer coisa. Eu quero falar aquilo que o Espírito Santo quer falar. Porque se for para mim falar o que eu quero falar, eu tinha falado, pastor, não deve outro. Mas eu quero ser sensível à voz do Espírito Santo. E eu quero orar por você nesse momento. Abaixa suas cabeças. Senhor, eu quero, nesse momento, Pai, colocar diante de Ti
todas estas famílias aqui representadas. Senhor, eu não sei como entrou a cada homem aqui, mas o Senhor trouxe uma palavra para nós nesta noite, Pai. Uma palavra de sensibilidade, uma palavra de criar princípios espirituais, familiar, amadurecimento em todas as áreas. Homens, Pai, que não tem mais a palavra amor dentro do seu vocabulário. Homens que não abraçam mais. Homens que não sentem mais, que não choram mais, que não tem mais a presença do Espírito Santo. Oram por orar. Homens que querem ter uma mudança. Homens que querem modificar isso, Senhor. E eu peço a Ti nessa noite, meu Pai. Toca em cada coração, muda esse cenário, Senhor. Traz a sensibilidade aos corações. Na hora da oração, na hora do culto, sentir a presença do Senhor. Porque o salmista fala que é melhor um dia na Tua presença do que mil fora deles. É estar na Tua presença, é sentir a Tua presença, é ter sensibilidade, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, com um coração trêmulo, meu Pai, toca em cada vida, em cada coração, em cada família que aqui se encontra. E vai mudando, Senhor, a mentalidade. Vai mudando, Senhor. Vai criando princípios dentro desses corações. Princípios que adorem e glorifiquem o Seu nome. Eu oro por cada vida aqui representada, Pai. E que o Seu nome seja glorificado através de cada homem. No santo nome e precioso do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, irmãos.